Eu quero dar sequência ao que eu iniciei a semana passada. Nós estamos tratando sobre este tema e dentro dele coisas específicas. Nós estamos falando sobre a fé é mais do que acreditar. E nessa noite eu quero usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13, para falar com vocês sobre a fé, a esperança e o amor. Na semana passada, nós meditamos sobre uma declaração de Jesus acerca dos últimos dias. E ele disse: mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? E eu coloquei também a NVI, porque nós queremos gerar uma transição para vocês irem se adaptando, porque essa é a versão que nós vamos usar. Na verdade, não existe nada desta coisa que é a versão errada. Para com isso. Na NVI encontramos a seguinte declaração: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Não é a mesma coisa? Isso está em Lucas 18, verso 8. Jesus, então, ele diz que ele vai morrer, vai ressuscitar e vai voltar para a sua igreja. Então ele diz: quando chegar aquele tempo da minha volta, do meu retorno, que é o que nós aguardamos, ele questiona: será que eu vou encontrar fé na terra? Se ele questiona sobre isso, imagine como nós temos que aprender sobre a verdadeira fé. No entanto, nunca se pregou tanto sobre a fé. Você liga o seu aparelho de televisão, você procura um programa religioso, de qualquer religião, eles estão falando sobre fé. Você vai no dial do seu carro e de repente você escuta alguém lá gritando para você ter fé. Todo mundo ensina sobre fé. Você vai atrás de um homem que diz que acontece isso, acontece aquilo, porque ele tem fé. Você vai a uma reunião e alguém diz para você: sabe por que você não tem o que quer? Porque você não tem fé. Em todo canto se prega fé. Então, como é que Jesus diz que antes do retorno dele, será que ele encontraria fé? Não parece algo estranho? Quanto mais você ensina sobre algo, mas você deveria aprender sobre aquilo. Se as pessoas não têm fé, e eu acredito que nós estamos nos aproximando rapidamente desse período que Jesus está se referindo aqui, um período em que ele mesmo disse: será que vou encontrar fé sobre a terra? Então eu fico pensando: por que a fé vai desaparecer se todo mundo está falando sobre ela? Ao que se deve isso? Nós vivemos em um momento caracterizado por um grande fenômeno. E eu uso as palavras do pastor Judy Clay Santos, da Igreja Batista Betel de Mesquita, porque ele foi muito feliz na sua definição. Ele diz o seguinte: vivemos em um momento em que há o empobrecimento das palavras e o esvaziamento do seu conteúdo. Então, as palavras que nós estamos usando não carregam em si o verdadeiro significado. Nós roubamos delas o seu significado, a sua essência. Nós estamos fazendo com que elas percam o sentido da sua originalidade. E assim é a fé. Hoje em dia, quando você fala de fé, algumas pessoas tratam a fé como se fosse uma magia. Então, imagine, nós precisamos definir se o que queremos é fé ou magia. Porque as pessoas falam sobre fé e ao mesmo tempo fazem corrente. As pessoas falam sobre fé e ao mesmo tempo fazem novena. Falam sobre fé e fazem campanha. Falam sobre fé e bebem óleo. Bebem água. A fé, o poder da fé, faz com que rejeitemos essas atitudes. Ou você vive pela fé, ou você vive por essas crenças absurdas, que são provenientes da magia, do ocultismo, do paganismo. São inserções que líderes religiosos fizeram para dentro do cristianismo, sujando, maculando a pureza da sua doutrina, que nos leva a nos parecer com Cristo. Em nenhum momento Jesus dependeu de alguma coisa externa para as grandes realizações divinas no seu interior. Então a fé parece magia. Parece que em algum momento uma nuvem vai cobrir as pessoas e eles vão começar a receber o que querem. Noutras oportunidades e noutros lugares, a fé é sinônimo de esperança. Fé não é esperança. Fé é uma coisa, esperança é outra. As pessoas dizem: eu tenho fé que Deus vai me dar. Peraí, fé é convicção de algo que já existe. Fé não é expectativa. Esperança é expectativa. Quando alguém diz: eu tenho fé que algo vai acontecer, isso não é fé. Isso é interesse pessoal. Porque a fé já lhe dá o conhecimento do que é e do que não é, do que você deve esperar e do que não deve esperar. A fé nos dá um caminho seguro, um caminho concreto, muito claro. E às vezes nós podemos não gostar do caminho que a fé nos apresenta. É dito então, em muitos lugares, se você tiver fé, você vai receber aquilo que o seu coração deseja. Esse tipo de frase parece glorificar, exaltar, enobrecer a Deus. Mas quando você pensa meticulosamente no que está dizendo, você percebe que esse tipo de declaração não engrandece a Deus. Muito pelo contrário, distorce o seu caráter, torna o Deus Todo-Poderoso em um ser subserviente, em alguém que precisa obedecer à criatura que ele criou. Isso está errado. Imagine você emprega alguém a um trabalho e você tem a experiência máxima naquele setor para o qual você empregou alguém, porque agora você tem condições. E então você vai ensinar essa pessoa a trabalhar ali. E de repente, ele começa a dizer a você o que deve ser feito. Então há uma inversão de posições aí. Ora, se a pessoa realmente tem muita experiência na vida comum de nós, pobres mortais, nenhum problema em aceitar algum conselho, concordam comigo? No entanto, no que se refere a Deus, a Bíblia diz: quem somos nós para darmos conselhos a Deus? Quem somos nós para ensinarmos o jeito de realizar as coisas ao Todo-Poderoso? Nós, segundo a palavra de Deus, nós somos o barro e Ele é o oleiro. Oleiro é a pessoa que faz o vaso a partir da pissarra, da terra misturada com água. Então, ele dá um formato, ele decide que tipo de vaso seremos. E então, segundo a sua decisão, é o que nós devemos ser. Então, por isso eu digo a você que certas declarações dentro das igrejas destroem a fé, acabam com a vida cristã e deixam de lado todo o conteúdo deste livro. Livro que Deus conservou pelos séculos. Livro que foi queimado abundantemente, estraçalhado, rasgado. Pessoas que escreveram partes desse livro com o seu próprio sangue, a fim de que pessoas pudessem ter contato com a palavra de Deus. Então nós não podemos tratar esse livro, o que está escrito aqui, com desdém, como se fosse isso aqui uma mera obra do acaso. Isso aqui é um milagre. O que eu tenho em minhas mãos é um milagre. É algo sobrenatural. É algo que atravessou mares tempestuosos. Este livro atravessa os séculos como o mar, como o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Quem tenta perseguir este livro vai perceber que as terras que ele anda vão se tornar como areia movediça. Mas as pessoas que seguem as palavras deste livro passarão por um caminho estreito, mas por terras firmes, e sairão do outro lado com a graça de Deus. Vamos ler então o nosso texto bíblico. Tudo o que eu vou falar nessa noite é basicamente uma introdução a tudo que pretendo falar ao longo de algumas semanas, se não durante o ano inteiro. Então veja só, vou fazer o possível para não gastar o ano nesse assunto, mas vou gastar boa parte dele, ou aproveitá-lo bem, falando sobre a fé. Sei que serei reprovado por alguns. Sei que serei criticado, dizendo que eu estou fugindo às minhas origens, mas não estou. Eu ando preocupado, com o coração muito apertado, ao ver as pessoas fugindo do verdadeiro sentido ou da essência da fé. O apóstolo São Paulo escreveu o seguinte: portanto, agora existem três coisas. O quê? A fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Na versão internacional, está assim: assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Nenhuma diferença. Então, você vê, vamos analisar primeiro a data aproximada e as razões das palavras de Paulo. O apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso. Quantos aqui estiveram comigo em Éfeso? Lá na Turquia. Muito bem, maravilhoso ali, não é? Lugar bonito. Paulo estava ali. Quando ele recebe notícias do que está acontecendo na cidade de Corinto, que também é na Grécia. Então veja que cidade esta que ficava na Grécia e a cidade de Éfeso estava no que conhecíamos como Ásia Menor, que hoje compreende a Turquia. Ele sabe que os coríntios, os cristãos de Coríntios, têm uma fé verdadeira, uma esperança verdadeira, isto é, eles ouviram a mensagem do Evangelho, receberam e acreditaram que iriam para a eternidade. No entanto, imagine, era apenas um ano, 57º, depois da morte de Cristo, e falsos líderes já estavam dentro da igreja ensinando coisas erradas. Para você ver como o inferno, ele persegue o cristianismo. Basta ver alguns políticos aqui no país que chegaram ao ponto de sugerir de retirar da Bíblia certas páginas, porque lhes foi tirado da própria vida a vergonha e o pudor. Por isso eles pensam assim, porque são sem vergonha. Então veja bem, Paulo, ao ouvir o que estava se passando na igreja de Corinto, ele percebeu que lá eles estavam demonstrando muito orgulho pessoal. Os dons espirituais não estavam sendo praticados devidamente para exaltar a Deus. Estavam sendo praticados incorretamente para exaltar as pessoas que o manifestaram. Então, eles também não se preocupavam uns com os outros. E Paulo os repreende, a fim de que eles retornassem para os caminhos originais. Caminhos estes que faziam com que as pessoas olhassem para Jesus. A igreja não tem que olhar para prosperidade, dinheiro, fama, tem que olhar para Jesus. Nós nos reunimos para olhar, para olharmos para Jesus, aprendermos a olhar para Ele. Se você vai ganhar mais dinheiro, isso é uma ação pessoal de Deus na sua vida. E Deus não apenas lhe ensinará particularmente o caminho de um crescimento econômico, mas Ele também lhe ensinará a responsabilidade sua para com o Evangelho nesse crescimento da sua vida financeira. Se você vai se casar ou não vai, se você vai namorar ou não vai, Deus vai falar com você pessoalmente. Eu não tenho que fazer uma reunião para chamar pessoas que estão aí sentimentalmente arrasadas. Eu tenho que aproveitar cada situação e ensinar as pessoas como elas devem proceder com relação a várias áreas de sua vida, inclusive a sua área sentimental. Deus diz: olha para Jesus, se comprometa com Ele, aprenda a obedecê-lo e você vai sendo curado. É a mesma coisa de eu colocar um copo com algum líquido colorido debaixo de uma torneira pingando. Com o tempo, a água cristalina tomará conta do copo. Por quê? Ela fará com que aquele líquido transborde e fique a água pura. É isso que eu tenho que fazer com vocês. Eu não tenho que ficar aqui dando promessas terrenas para vocês. Então eu não me preocupo se uma pessoa chega aqui e fala assim: não é isso que eu quero um evangelho de fé e de poder. Então vai atrás, vai bater cabeça e você vai ver no que vai dar. E vou explicar por que as pessoas fazem isso. Os problemas, então, daquela igreja, como vocês veem, estão ainda presentes em nosso meio, em muitos lugares. As pessoas tratam as coisas de Deus simplesmente assim: eu vou numa igreja buscar meus interesses. Então, aquela igreja tinha fé? Tinha. Tinha esperança? Tinha. Mas, por quê? Não estavam agindo em amor, mas só por interesses pessoais. O que aconteceu? A fé ficou contaminada, a esperança ficou contaminada, a vida cristã se contaminou, e essas coisas começaram a se perder. Então, o que adianta eu dizer para você: tenha fé, e não ensinar você a amar? Se o amor é maior que a fé, se o amor é maior que a esperança, nós temos que aprender a amar. Esse versículo que nós lemos faz parte de um contexto. E eu não sei se vocês gostariam de ler 1 Coríntios 13, a partir do verso 1 até o 12. Vamos ler? Vamos lá? Para vocês verem, olha o que Paulo diz. Já está aberto lá? Vocês estão comigo mesmo?
Sim.
Então vejam, nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje. Então veja só: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como o barulho de um sim. Quer dizer, nada. Um som, não é isso? Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Então, eu vejo pessoas dizendo assim: tenha fé e diga este monte, sai daqui, joga para lá. Jesus ensinou isso, mas ele ensinou as pessoas a amarem. Lembra o sermão da montanha? Mateus capítulo 5, 6 e 7 são princípios do amor. Então veja lá: Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Olha, ele vai se aprofundando. Agora está falando de uma vida sacrificial. Mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. E então ele começa a dizer, por que o amor é mais excelente do que a fé? Por que o amor é mais excelente do que a própria esperança? Por que o amor é mais excelente do que tudo? Então ele diz, quem ama, agora a gente passa vergonha aqui. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada. Já viu aquela história? Bem feito, caiu a cara. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu digo para você, quando nós nos deparamos com a Bíblia, nós nos sentamos diante de um juiz. Ou então de um promotor. A Bíblia é o promotor público que vai lascar a gente. Então, continuando, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Já viu gente falando, ele fez aquilo lá, deu certo, ele está pensando que é o quê? Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé. Então, repare, a fé não é que dá força ao amor. O amor dá força à fé, porque a fé é construída sobre as estruturas do amor. Então veja lá, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência, que é a mesma coisa de perseverança. Porque paciência aqui não é ficar sentado dizendo assim, ó céus, ó terra, ó vida. É estar fazendo algo. Então, o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas duraram pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Nem ao sermos usados por Deus, podemos dizer que algo foi tão maravilhoso assim. Foi coberto de imperfeição. Mesmo quando eu estou compartilhando com vocês, eu preciso atentar muito, porque todo ensinamento é carregado de imperfeição. A qualquer momento eu posso dar uma opinião pessoal e estragar alguma coisa. Continuando, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. O que é perfeito? O corpo glorificado em Cristo. É a nossa vida na vida eterna. Está entendendo? Quando Jesus retornar, ele vai fazer com que pessoas que amam a ele, que não perderam a fé, sofram uma transformação num abrir e fechar de olhos. É o que nós chamamos de arrebatamento. Você imagine, nós estamos aqui, vamos supor que Jesus volte daqui a 5 minutos, e vamos supor que alguns aqui fiquem. Você vai olhar para o lado e você vai ver a roupa da sua esposa ou a roupa do seu marido. mas um de vocês não sobe, porque buscou o que só viveu por interesses pessoais. Aí você diz assim: fiquei para repescagem. Dificilmente você vai. Não tem próximo. Dificilmente vai. Você vai atrás de ensinamentos errados? Você vai atrás de ensinamentos que só querem dar a você o que você quer? O seu lugar, então, é aqui no mundo, não é lá. Você viveu como um ganancioso, você viveu como uma pessoa mesquinha. Deus pediu que você repartisse com Ele, mas você nunca repartiu. Você quis tudo para si. O resultado, então, fica com o mundo. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você imagine você, mamãe, tendo um filho no ventre e essa criança desaparecer lá dentro. Imagine você segurando uma criança inocente no seu colinho agora, ou lá no berçário. De repente, vem uma tia incrédula de lá, que não subiu. Ela chega aqui e me puxa as calças, volta. As crianças desapareceram. E eu fiquei. Então, nós dois olhamos para a igreja e percebemos que pessoas desapareceram. E eu falo para ela: filha, nós estamos perdidos. Então você vê que situação. Isso parece uma loucura, mas o diabo sabe disso, e ele está levantando um líder para trazer respostas à população, dizendo que Deus é egoísta e traiçoeiro, que Deus não é bom, por isso ele permite todo esse tipo de tragédia. E vocês vão ver já já o que o amor é capaz de nos ensinar. Então o apóstolo Paulo diz: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Como é que uma criança age? Dá. E um adulto age como? Tó. Ou então, não. E a criança faz o quê? Ou não é? Birra. Ela é incapaz de entender, de compreender a posição de seus pais. Ela não aceita a situação que foge ao seu controle, que foge aos seus desejos pessoais. É isso que ele está dizendo aqui. Muitas pessoas têm o cristianismo como um meio para alcançar desejos pessoais. Isso é papel de criança. Então ele diz: o que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Então ele conclui usando a conclusão. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Nós poderíamos parar aqui, porque acredito que Deus já falou bastante com a gente. Mas eu preciso pensar. O apóstolo enfatiza o quê? A excelência do amor sobre a fé e a esperança. Por que ele enfatiza? Por que ele coloca o amor numa posição de primazia? Por quê? Vamos reparar a ordem das palavras. Não seria justo que, se ele quisesse enfatizar o amor, não deveria colocá-lo numa ordem inversa? Hã? Antes de tudo está o amor, porque através do amor você tem a fé. Através do amor e a fé surge a esperança. Não, ele colocou na ordem correta. Você jamais amaria segundo as orientações de Deus sem a fé. Jamais você teria esperança sem fé. O cristianismo não começa com um ato de amor, começa por um ato de fé da nossa parte, um ato de amor de Deus e um ato de fé, de confiabilidade da nossa parte, e às vezes com uma certa desconfiança. Por que eu digo isso? A fé, ela se apega à revelação divina, ao que Deus nos diz. Ele diz: você precisa do Evangelho. Você está desalinhado com Deus, você não está andando com Ele. A fé grita, e eu obedeço e confio. Você não está comprometido com o Senhor. A fé grita lá dentro e abre um relatório. É como se Deus abrisse um relatório lá dentro de nossas vidas. E nós começamos a ler quem somos. O fato é que eu posso negar, esconder isso. Mas eu posso concordar com Deus. E então o trabalho divino passa a acontecer dentro de mim. Isso é fé. Já começa a surgir indícios de amor. Mas por que eu me entrego assim a Deus? Porque sou convencido de uma expectativa que Ele me dá, de uma felicidade futura. A fé faz com que eu me assente sobre a mensagem da palavra de Deus. A esperança faz com que eu fixe a minha vida em algo futuro. Então eu vou viver pela fé para chegar lá, porque aquilo é o meu alvo. O seu alvo não é ter 3, 4, 5 casas. O seu alvo não é namorar com a pessoa, o rapaz que você quer. O seu alvo não deve ser coisas deste mundo. Neste mundo você deveria aprender a ser dirigido por Deus, porque Ele tem o melhor. Porque Ele quer que você chegue na eternidade. Mas os líderes religiosos não pregam isso, porque eles têm medo que as pessoas vão embora de suas igrejas. Eles pregam que você, quando confia em Deus, vai receber tudo o que você quer nesta vida. tudo que você recebe de Deus nesta vida são bênçãos, sim. Mas são bênçãos sobre as quais você não deve se agarrar, porque elas não representam o futuro de suas vidas. Você conseguiu comprar uma fazenda, um avião, um barco, uma nave espacial? Que bom! Você pagou tudo ontem. Amanhã você tem um sintoma e você vai ao médico e ele diz: você está com câncer e com metástase. O que você faz? Ou então ele diz: você está com uma doença incurável. O que você faz? Tudo aquilo que você conseguiu vai me devolver a saúde? Você se casou, teve netos, filhos e netos. Você diz: agora sim. Você faz festas e reúne a família. Daqui a pouco o médico diz: o teu coração está parando. E você é novo. E você olha para a sua família e diz: eu queria tanto aproveitar. E ele diz: você só tem 4 meses de vida. E agora? Gente, vamos lidar com a realidade aqui. Você se meteu nas drogas. Você disse que era senhor de si. Agora os teus neurônios estão consumidos. Você virou um fantoche daqueles zumbis todos que estão ao seu redor. Para alguns você não é considerado mais gente. E então, em vez de você se concentrar, você se revolta e se afunda cada vez mais nas drogas. Mas Deus está gritando pela sua vida: venha para os meus braços, diz Ele. Deus não quer tirar tudo que você conseguiu, mas Ele diz: filho, filho meu, me dá o seu coração. Você precisa de fé e esperança para chegar onde deve chegar. Mas quando chegar lá, você não precisará mais de fé e nem esperança. Porque essas coisas não têm lugar na eternidade. Porque quando você chegar lá, só existirá felicidade. Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, não haverá mais separação. Isso é o Evangelho. Na eternidade nós amaremos tanto a Deus e continuaremos aprendendo a amar. Por isso que o amor não acaba. A fé, a esperança, acaba. Pregações, acaba. Conhecimento, acaba. O apóstolo Paulo nos fala algo em Romanos capítulo 5, versículos 2 ao 5, e eu vou começar pela NVI, preste atenção aqui nos slides. Depois leremos na nossa versão, que estamos acostumados, para vocês verem que não tem nada diferente. Ele está falando que foi através de Jesus que nós obtivemos algo. Então ele diz, por meio de quem? Esse quem significa, se refere a Jesus, obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Então ele fala o quê? Que por meio de Jesus nós recebemos de Deus alguma coisa. O quê? A graça. E ele diz que nesta graça nós estamos firmes. A palavra graça significa tudo que Deus faz para nós. Significa a distribuição dos seus recursos para que nós possamos perseverar. Por isso ele usa a expressão estamos firmes, porque agora nós dependemos da graça. Se não for a graça de Deus, não existe mais nada. E aí ele continua, e nos gloriamos na esperança do quê? Da glória de Deus, percebe? A fé nos leva o quê? A confiarmos na graça. A esperança nos leva a olhar para o quê? Para a glória de Deus. É só você olhar. Jesus nos deu o quê? Fé. Para permanecermos no quê? Na graça. E uma vez que nós desfrutamos os recursos da graça, nós temos a esperança de um dia vermos o quê?
A glória de Deus.
Então, não só isso, mas repare agora nessa conjunção adversativa, mas também nos gloriamos no quê? Isso esses pregadores não falam. Eles dizem que você tem que se entristecer com sofrimento. Porque se vocês passam por sofrimento, vocês estão longe de Deus. Você tem a dificuldade que é ensinar sobre a fé nos dias atuais. Porque vocês estão sendo enganados por embusteiros, por pessoas que abandonaram o caminho de Deus e se travestiram de pastores e bispos e apóstolos, mas no inferno. Transformaram as reuniões em verdadeiros shows. São capazes de pagar milhares de reais a um cantor que você nem sabe qual é a igreja dele. E não são capazes de pagar uma conta d'água para alguém que está tendo aquela conta, aquela água cortada na sua casa. É isso que vocês querem? Isso não dá lucro. Porque a nossa igreja tem reunião em inglês, reunião em francês. Os franceses que aprendam português e brasileiro. Porque você não está vivendo na França, você está vivendo no Brasil, ué. Você tem que conviver com o povo onde Deus te colocou, aprender a língua dele, para viver em comunidade. Conversa fiada. Tem que falar brasileiro. Tu piriquim. Fiquem esses pastores estereotipados. Tem até a Bíblia que diz assim: chama Jesus. Aí o cara chegou, mano. Tem uma Bíblia que fala assim: mano, o cara chegou e deu uma zorra, mandou uns cães em chão, uns negócios lá de água, mano. Os caras piraram. Ah. É contra isso que a gente tem que se colocar. Estão perdendo o respeito. Nós estamos aqui na presença do Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra. E por causa da sua misericórdia, nós desfrutamos da sua presença e da sua graça. E do seu Espírito que habita dentro de nós. Nós, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê?
Perseverança.
O que é perseverança? Paciência. Sem luta você nunca vai aprender a ter paciência. Eu lá quero saber o que Marx disse, o que Kant disse, o que Nietzsche disse. Eu quero saber o que Jesus disse. Está cheio de pastor que você pega um sermão dele, só tem nome de filósofo. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado gera o quê? Esperança. Então, veja lá. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz caráter aprovado, se você ficar firme onde? Na graça e não perder a esperança futura. Então, o caráter aprovado produz o quê? Esperança. Voltamos lá, ó. Tá vendo? Olha. Tá vendo, hein? E aí esperança não nos decepciona. Por quê? Deus derramou o quê? Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então o amor é maior do que tudo. Se não fosse o amor, nós não amaríamos, não ficaríamos firmes na graça e não teríamos alegria na esperança. Por quê? Quem não tem alegria na eternidade chora por causa das lutas, reclama só vive atrás de corrente, campanha, novena, atrás de comprar água ungida, benzida, toalha, o sabonete da fé, é o desodorante que espanta os morcegos e os demônios do sovaco. Tem uns que nem o desodorante da fé espanta mais. É só andar no trem de manhã aí, você vai ver. Tem um sovacaiada demoniada que eu vou te falar. Vê. Sem amor, você não se alegra nas tribulações. Você não persevera. Você quer que elas acabem. Você vai procurar uma magia. É aí que você cai na ideia da fé falsa. Você tem que ser inteligente. Você não é mais criança. Agora você tem que pensar. Você tem que ser responsável. Se você não quer seguir Jesus e ficar dentro de uma igreja, você tem que explicar por quê. Uai, se você quer seguir Jesus dentro da igreja, você também tem que explicar por quê. Você vai namorar com uma moça, tem que explicar para ela por quê. Você não vai chegar lá, trombei, gostei, amei. Que isso? Conversa de doido. Você vai tentar dizer o que você viu. Pelo menos, né? Vamos falando aqui em termos de personalidade. Caráter. Hã? Que as outras coisas... Tudo envelhece, tudo acaba. O amor permanece, né? Então, sem amor, como é que você vai perseverar? Como é que você vai se colocar diante de Deus com um caráter aprovado? Enfim, vamos ler na NTLH. E eu vou fazer algumas considerações aí. No versículo 2. Veja bem, o versículo 2 é tudo isso. Tá? Tá aí. Vamos ler? Foi Cristo quem nos deu, por meio da fé, o quê? Esta vida na graça de Deus. Então, nós recebemos a graça de Deus por meio de quem? Da fé em Cristo. E agora... continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E eu pergunto, a fé nos deu acesso ao quê? À graça. Agora, ainda no verso 2, em que nós devemos estar firmes? Ou sobre o que nós devemos estar firmes? Na graça. Independente da situação, porque lembra que ele vai falar daqui a pouco, nós já vimos, ele vai falar sobre tribulação. Então, você passar por luta não significa que você está longe de Deus, significa que você está longe de Deus se você não ficar firme na graça. Entendeu, Zé? Vamos lá. A graça divina nos leva a qual atitude? A graça divina nos leva ao quê? A termos a esperança da glória de Deus na eternidade, não é isso? Vamos para frente. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem o quê?
Paciência.
Então veja bem, sobre o que nós devemos nos alegrar, uma vez que estamos firmes na graça divina e vivendo com a alegria da esperança nos sofrimentos. Veja, Deus não está dizendo para você, já vem o sofrimento, em nome de Jesus, sai, é o diabo. Eu estou cansado de ver essas profetaiadas aí de telefone, e esses pastores sem nenhum estudo, sem nenhum conhecimento, dizer que tudo que é problema é o diabo. O diabo é ele, e a mulher dele é a diaba. Verdade. Não é o que a Bíblia está dizendo, gente. Por isso que eu digo, ficar diante da Bíblia é passar vergonha. Eu entendo porque os cristãos não gostam de ler a Bíblia, não gostam de estudar a Bíblia, porque passa vergonha. É demais, é uma vergonha atrás da outra. Então, veja, quando Deus, veja lá, aprova o nosso caráter, por causa da nossa perseverança, então nós temos dentro de nós a esperança. E aí, não lembro qual, a paciência traz o quê? A aprovação. A paciência é o quê? Perseverança. Quando você é perseverante porque, e firme na graça de Deus, você não quer desobedecer a Deus, ainda que esteja passando por lutas, e você depende dos recursos de Deus e não dos recursos mundanos, Deus aprova a sua atitude e te enche de esperança. Sabe por que algumas pessoas já desistiram? Se entregaram às suas síndromes, aos seus traumas, às suas depressões, perderam a esperança? Porque não são obedientes. Eles não são firmes na graça de Deus. Eu estou falando de coisas que o ser humano cria, não estou falando de coisas clínicas. Nós temos a mania de enchermos a nossa cabeça com lixo e ficamos aí sufocados com um mau cheiro. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois, e ele explica por quê, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração. Ele diz: o amor que eu derramo em vocês prova que eu dei a vocês a graça para chegar na eternidade. Nós estamos vivendo hoje dentro da cultura do medo. Eu não como aquilo porque aquilo vai me matar. Eu não bebo aquilo porque aquilo vai me levar para não sei para onde. Eu não respiro porque não sei o quê. Eu não vou para tal lugar porque... Se você puder evitar certas coisas por causa da sua saúde, evite. Mas você não pode viver, criar uma cultura de medo. Porque Deus pode pedir que você vá em tal lugar. Por exemplo, eu fui numa região que comia macaco. E se eu não comesse? Ontem eu dizia para Denise assim: uma vez eu estava na casa de uma pessoa islandesa, que é um país mais próximo do Polo Norte, que pertence à comunidade europeia, que eles comem tubarão. Como que é? Toda a urina do tubarão fica na sua carne, então eles enterram o tubarão 3 dias. Aí a urina se espalha pela carne do tubarão. Aí depois eles tiram o tubarão e penduram o tubarão. 3 dias. Aí ele apodrece. Aí eles picam o tubarão em pedaços. Gente, você precisa beber o Oceano Pacífico inteirinho para tirar o gosto do tubarão podre da boca. Se um dia você for para a Islândia, se vier uma pessoa com tubarão, desmaia. Você vai naqueles países andinos, existe um ratinho que fica lá, e o porco inteirinho, e o ratinho inteirinho, e o frango também. Churrasqueiras grandes. Quem não está habituado vê aquilo, ai, mas não é ruim. E se você não comer, eles vão ficar bravos com você. Eu estava com um americano no México. Aí a mulher cozinhou cozinhou aquele cheiro. Era uma cristã piedosa. E ela fez um frango no molho pardo. E o meu amigo americano disse assim: doutor, eu quero um bife. Você vai ver o bife que você veio a mulher naquele frango, naquele molho escuro. E ele olhou e disse: não vai dar. Come, rapaz. Você não vai fazer satisfeita para amanhã, não, hein? E ele comeu aquilo lá, depois ele foi vomitar. Mas aí eu dizia para ele: tem gente que come a sua comida e vomita, porque acha que a sua comida não presta. Esse mundo não é coisa de louco. Há certas ocasiões que você precisa confiar em Deus, como Jesus disse: se comer alguma coisa mortífera, acredite que não vai fazer nada. Então, gente, tanto a fé como a esperança, sem amor, não produzem nada. Concorda comigo? Então, veja só o que o apóstolo Paulo diz: pois pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Ele não está dizendo que você já alcançou a vida eterna. Você foi retirado do poder do mal. Você não conseguiria sair de lá sozinho. Você não consegue vencer seus medos. Você não consegue vencer a si próprio. Você precisa do poder dele. Olha como é que está na versão internacional: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. É o quê? Está diferente alguma coisa? Eu estou colocando uma tradição mais moderna e uma que se semelha um pouco à antiga. Porque os antigos não ficam dizendo: a fé, vocês estão falando isso porque a versão de vocês está errada. Não está nada lá. A mais moderna diz o mesmo que uma que se aproxima da antiga também diz. Eu não quero que haja dúvida. Então, Paulo declara o seguinte: portanto, como é que vem a fé? Vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A mensagem. E a mensagem vem por meio do quê? Da pregação a respeito de Cristo. Você decide se vai ouvir ou não vai ouvir. Mas nem sempre você ouve as coisas por amor. Vamos ver como é que está na versão internacional. Consequentemente, a fé vem por o quê? Ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante o quê?
A palavra de Cristo.
A palavra de Cristo. Tem alguma diferença?
Não.
Nada. Não dá para dizer: não entendi. Como é que você pode achar que não precisa estar na igreja junto com os outros? Precisa ouvir. Quanto mais você ouve, mais fé tem. Isto é, se você ouvir com amor. Quando você ouve, a palavra de Deus descortina a gente por dentro. E é como se fizesse um relatório, como eu já disse há pouco. É isso, você é isso, 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 isso. Você está assim, 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 assim. Você precisa disso, 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 disso. E nós aceitamos. Porque a fé verdadeira, aquela que agrada a Deus, ela crê na mensagem que está ouvindo e confia naquele lá de cima que está lhe falando. E a mensagem de Deus começa a transformar a sua conduta espiritual e moral. Você percebe a pessoa que está ouvindo Deus. Eu vejo pessoas que frequentam aqui, mas que não estão ouvindo nada. Pensa! bênção que houve. Mas a conduta deles, tanto espiritual como moral, não expressam de que de fato estão ouvindo a voz de Deus, o Evangelho. Por quê? Eles não estão vivendo para a glória de Deus. Lembra que a esperança faz o quê? A esperança faz o quê? Com que nós nos fixemos onde? Na eternidade, na glória de Deus. Mas veja o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para o quê? A glória de Deus. Vamos lá na NVI? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Está diferente? Então, não me vem dizer, uma Bíblia diz uma coisa, outra Bíblia diz outra. Não diz nada. Fala tudo a mesma coisa. As pessoas não têm paciência para aprender, porque não querem. Porque não querem viver para a glória de Deus. Se a esperança me leva a olhar para a glória de Deus, a glória de Deus está sendo derramada agora também. Eu tenho que viver com a expectativa de que Deus manifestará sua glória agora. Eu estou pregando para a glória de Deus, isto é, eu estou com a expectativa de que alguns ou muitos de vocês vão ouvir estas palavras e vão aceitá-las no coração e suas vidas vão mudar. O que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus não é só um ato de fé, é um ato de amor, que é exercido pela fé. E essa fé é construída sobre os alicerces do amor. E uma vez que eu construo algo sobre o amor de Deus, então eu tenho a expectativa de ver a manifestação do seu poder e da sua graça. Eu não sei o que você está passando agora. Você pode estar passando uma luta em casa, no trabalho, com filhos, com pais. E alguém já puxou, você precisa ter fé, vai na campanha daquela igreja, lá você vai ter. Compra a água. A água do Jordão, mas eu sei que vem do Tietê, mas bebe pela fé. Porque falaram que aquela água gera muita fé, assim você bebe fezes. Alguns não entenderam a piada, ainda bem. Mas veja só, é muita sem vergonha. É muita sem vergonha. Muita ignorância. Jesus ensinou que nós devemos amar a Deus e ao próximo. O ponto de partida do cristianismo é aí. Eu preciso me tornar um instrumento nas mãos de Deus e uma bênção para o próximo. Se eu estou passando por uma luta, a primeira coisa não é orar para sair dela. A primeira coisa é ter fé, confiança naquele em quem eu amo. Jesus disse aos discípulos, quando começaram, o Senhor não se importa que a gente morra aqui nesse temporal? Jesus não falou nada para eles. Acabou o vento, o mar, e disse, O homem de pouca fé, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão covardes diante das pressões? Todos nós vamos expressar covardia uma hora ou outra. Isso é próprio de nós. Mas somos desafiados a sermos corajosos, a confiarmos em Deus. Então, qual deveria ser a nossa oração? Senhor, como o Senhor agiria ou reagiria se estivesse no meu lugar, nesta situação? Você fica lá em casa, olhando para o quarto escuro.
Minha vida.
Jesus ficou assim? Então não fique assim. Jesus não meditava na palavra de Deus para ser mais inteligente? Você não acredita no que eu vou dizer, mas eu, ó, acredite. Todas as pessoas que meditam na palavra de Deus com sinceridade ficam mais inteligentes e adquirem algo que a inteligência não dá: sabedoria. Viver para a glória de Deus é um gesto de crucificação do eu. E para crucificar o eu, é necessário mais do que fé. É necessário amor. Quando você se sacrifica pelo seu filho, você se sacrifica sabendo que ele não vai se endireitar, mas você se sacrifica pelo gesto do amor. Você o gerou. Você o criou. Deus continua se sacrificando, chorando, vamos dizer assim, por pessoas que não vão amá-lo, que não irão respeitá-lo. Que não vão tomar uma atitude séria em direção a ele. Mas ele continua oferecendo o seu sacrifício de 2000 anos atrás a essas pessoas. A você, que não está levando as coisas de Deus a sério, que só está indo atrás de alegrias, de shows. Se não existe amor, não existe fé. E se esta fé é falsa pela falta do amor, que esperança pode haver? Você chega aqui para ouvir Deus ou para ouvir o que você quer? Alguns aqui não gostam do discurso, só estão porque são bem educados, estão sentados, continuam sentados porque são bem educados, pois se não tivessem tanta educação, já teriam levantado e ido embora, ou então levantaria a voz e falaria: cala a boca! Ou viria até a mim e me daria um soco. Mas algumas pessoas, daqui a um tempo, não estarão mais aqui. Porque alguém vai encher sua cabeça dizendo assim: lá, naquele lugar, você vai alcançar o que você quer. Ela vai atrás da mágica. E não atrás de um processo de transformação que a levará para a eternidade. Porque ela não quer mais ficar firme na graça, nos recursos de Deus. Ela quer viver para os seus próprios interesses. Por isso a fé, ela não é antropocêntrica. O que é isso? É o que as pregações atuais nas igrejas tentam fazer, que o mundo está rodeando ao redor de você. Você é o centro. E tudo tem que ser favorável à sua vida, até a religião, até Deus. Quem mandou ele te colocar no mundo? Olha essas porcarias de hinos evangélicos que existem por aí. A maioria não vale uma pitada de fumo. Essas bandas que vivem tocando e se rebolando nas igrejas aí, achando que estão por cima da mortadela, não passa de frieira. Isso que não é louvor nem aqui, nem na China. Músicas antropocêntricas, que só visam um balo. Vamos lá, pessoal, vamos animar o louvor. Animar o louvor? Se você não ama a Deus, você vai animar o quê? O traseiro na rebolação? Na dancinha? E o cara na guitarra, parece um louco. E ele olha para ver se todo mundo está gostando do que ele faz. Nota zero. Não fazem para a glória de Deus. Volto a dizer, pastores que são capazes de gastar milhares de reais em cantores evangélicos vagabundos. Por mais fama que possuem, pergunte se eles são visivistas na igreja deles. Eles são capazes de cobrar 800 mil reais um show. Eles deveriam dar 80 mil lá na igreja deles. Porque eles falam, são levita. Levita? Levita é comprometido com Deus. Eles não ensinam ninguém. Eles não ouvem ninguém. Termina o show, vai embora. Passa lá na secretaria e manda fazer um cheque. E os trouxas pagam. Aí chega lá, encheu a igreja. Que viu, que bênção, que bênção. Tinha um cantor aí que resolveu cantar músicas seculares. Agora voltou dizendo, arrependido, dizendo, errei. Você errou, vai sentar agora, acabou. Vai aprender, porque você é um cara desertor, você não vale nada. Você é um burralho. Olha o tamanho da sua orelha. Você pensa que pode chegar com essa cara lavada, dizendo assim, ah, eu pensei que eu era cantor. Você vai competir com quem, ó? Você pode enganar os crentes, trouxa, bobo. Mas os caras do mundo são mais espertos que você. Já perceberam qual é a tua. Lá você cobrava 1 milhão. Imagine, 1 milhão na sexta-feira. No sábado tinha 3 shows. Mais 3 milhões. Quanto deu? 1, 2, 3, 4. 4. No domingo mais 1. Porque na igreja também não vai. Você acredita que um cantor evangélico ganhar 5 milhões num fim de semana? Você está pensando que eu estou brincando? Teve um que foi na minha cidade, lá no interior, lá, mandou, hoje ele é deputado da federal, ele mandou trancar a rua, parece um espírito trancar a rua. Imagine uma coisa dessa. Mandou trancar a rua para ele entrar. Que diferença de Jesus, não é? Hein? O carro que foi buscar ele precisa ser carro assim de blindado, SUV, com bar dentro, com toda chique. E olha lá. Enfim, a fé, ela é cristocêntrica. Jesus é o centro. Jesus mostrou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é isso que nós devemos aprender. Nem sempre as coisas acontecerão como queremos ou desejamos, mas se estamos firmes na graça, porque amamos e construímos uma fé firme, temos esperança de um dia estarmos na eternidade com o Pai. Isso é só uma introdução para tudo que eu vou falar com vocês. Eu peço que vocês leiam várias vezes durante a semana Hebreus capítulo 11. E lá nós vamos ter alguns encontros inesquecíveis. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Pai me achou, Jesus.